Amigo do meu violino, seja bem-vindo a mais um podcast. Depois que a gente falou da limpeza fantasma e a gente descobriu que a gente tem, né, o famoso cascão do violino na nossa sala, e aí a gente tentou combater e ensinar ele a tomar banho. Foi Ângelo no capítulo número 2, A Vingança da Limpeza. E aí, pra gente ver se as coisas
acontecem. Umas dicas pra ele.
É, mandar umas dicas, justamente, pra ver se melhora a situação do nosso amigo Thiago Rosa. Não é? Então, hoje, no capítulo 3, a gente vai falar sobre a limpeza contra-ataca. Vocês estão preparados? Tudo certo com vocês aí? Eu sou Ivo Adams, né, especialista no blog Meu Violino. E aqui, né, pra falar um pouquinho sobre os dois extremos da limpeza, né? O cascão do violino, fala aí, Thiago Rosa, né? Professor, erudito, música popular, tudo que vocês quiserem, nosso artista da sala. Tudo certo, Thiago?
Eu sou especialista em limpeza agora, depois de ouvir os podcasts todos, eu sou especialista em limpeza, né? Dei um trato no meu violino, só que esse negócio de cascão aí pegou, viu, cara? Já estão me chamando de cascão já.
Eita! Olha, tem que tomar cuidado, que isso não foi um apelido também.
Ô Lorde Ângelo! O nosso Lorde Ângelo, o chefe da limpeza, tudo certo com você?
Tudo certinho.
Ô Ângelo, só pra você entender, cara, o negócio é tão sério que o violino do Thiago abriu um pouquinho, né? E ele levou pro luthier, cara. E aí, gente, eu tô pensando seriamente de mandar um áudio que ele mandou no nosso grupo do WhatsApp do podcast falando do caos, o que aconteceu com o violino dele. O luthier ligou pra ele e disse: rapaz, vem cá, você não limpa teu violino, não? Você não limpa que o breu grudou no violino, chapou no violino. Gente, aí o cara me manda o áudio dizendo assim: mano, vocês não entendem nada, que é violino raiz. Violino raiz.
Não, põe o áudio, vou pôr o áudio aqui agora, ó. Cara, pois é, peguei meu violino agora, né? Aí tomei um rala do luthier aqui, velho. Ele falou assim: porra, velho, cara velho de guerra que nem você, você não limpa o violino não, bicho? Pelo amor de Deus, velho. O breu nem saiu, tá encrustado no verniz já. Já reagiu com o verniz, já ficou. Nem saiu, o violino ficou tudo manchado. Mas é violino raiz, né, mano? Diferente, outro esquema.
Gente,
não, o pior é o seguinte, meu violino descolou. Aí eu falei assim: ah, vou aproveitar, né? Na verdade, eu levei no luthier porque o violino descolou, não pra limpar necessariamente, né? Porque não tava tão sujo assim. Né? Não era o foco, não era esse. Mas aí eu levei, o descolado por fora parecia pequeno, ele tava gigante por dentro, deu um trabalhão lá, já tava bem grande. E aí, quando o violino chegou, quando eu fui buscar o violino, ele tava meio que parecido, assim, ele não tinha mudado muito o aspecto dele. Eu falei: o que aconteceu aqui? Não deu pra limpar? Ele falou: não, cara, simplesmente o seu breu agora faz parte do verniz, entendeu? Pra eu tirar o breu agora, eu preciso tirar o verniz.
Casaram, se uniram.
É um só agora,
até
velho.
Até que a morte separe agora.
É um só, velho. É como no gibi de Maurício de Souza: você nunca verá cascão limpo. Você nunca verá o violino de Thiago.
Não, vou mandar a foto aí no Twitter de como ficou a mancha.
Vem cá, essa foto vai chegar igual a lista que você e Ângelo prometeram aos nossos ouvintes sobre violino elétrico e quais são.
É que essa lista aí é comprida, é bem complexa.
Enorme,
os pedais,
cara.
E tudo.
Não,
mais.
Que
e
é isso? É uma lista básica.
Fizeram uma pergunta pro Thiago lá no Insta, assim. Acho que qual captador e qual pedal você usa. O captador ele falou, agora o pedal ele falou assim, ele não falou marca, nem nome, nem modelo. Ele falou assim: ah, é um que... É o que... Com quem é, Thiago?
Não lembro o que eu falei.
Ele não falou a marca, nem modelo, nada. Ele falou assim: é o que se adapta, não, é o que é o melhor pro captador.
Seja lá o que isso significa.
Né? Qual é o melhor? Pergunta sem sentido, né? Até o nosso amigo Thiago Rosa, né? E perguntas sem sentidos. Ó, gente, seja bem-vindo.
Então, espere a lista que vocês vão saber quais pedais são.
Então, gente, novamente, seja bem-vindo a mais esse podcast. E esse podcast até promete, né? Porque o Thiago e o Ângelo, né? Depois dos causos que contaram, aí no final do podcast, o Ângelo falou assim: gente, vocês sabiam que tem uma forma de limpar o C? E se não limpar, vai modificar o som? Meio louco, assim, pra minha cabeça, que eu nunca imaginei isso, né? Mas.
O C do violino, viu?
É
Deixa bem
isso.
claro aí.
O C do violino.
Tem que limpar o C. Todo mundo tem que limpar o C, galera.
Isso, justamente. Cuidado com as interpretações, né? Então... Gente, é impagável, cara. Um tá bebendo água pra não tossir, o outro tá aqui comendo
Mas,
bife do
Ivo.
Oião e eu aqui passando fome, né? Geralmente.
Eu tô almoçando. E o pior é que sexta-feira é dia de feijoada, cara. Tá gostoso até.
Ô, Ivo, tem água aí atrás, ó. Nesse aparelho aí que fugiu o nome.
Ah!
Aí da perto da sua cabeça. Tem água ali.
Ele tá falando do ar-condicionado. Isso, entendi.
Isso.
Então, gente, seja bem-vindo a mais um podcast.
Esqueceu o nome do ar-condicionado hoje, promete mesmo, hein?
É, justamente. Só para situar vocês, ó, a gente tem aqui Ângelo Mendes, nosso professor, fundador da MV Elétrico, o cara do nosso. A gente só aprende com ele, a gente só escuta. Hoje você tá em que marcha, hein, Ângelo? A 10 por hora ou a 100 por hora? Ah, gente.
Não, ele acabou de esquecer o que é um ar-condicionado.
Eu tô até preocupado. Então, gente, a limpeza contra-ataca, só para começar esse podcast. Explica aí para os nossos ouvintes o que é que vai atrapalhar se o meu C não for limpo. Então, quer dizer que o violino do Thiago já não existe mais um C, então...
Ó, tirando o odor, né? Agora vamos corrigir aí, não é o C, tá? Do violino.
É o F.
F do violino.
Isso, é o F.
Correto.
É o F. Todo mundo pode.
Era disso que vocês estavam falando?
Não, eu fui. Desde o início eu tô falando o C pra ver se ele ligava a 110 e ver que a gente tava falando errado, entendeu? Então, o F do violino.
Tá bom.
Olha lá.
Tem modelos de F do violino? Que ali na curva, bem na curvatura ali que sobe o centro do C, eu vou estar mandando foto aí.
Não, sim, mas a curva que sobe ou a curva que desce?
As duas, porque os dois sentidos, a parte de
eu
cima
quase
do
deu
F
um nó
e a
na
parte
cabeça
de baixo,
dele agora.
As duas partes ali, tem uma pontinha ali onde tem um buraco, a voltinha no início do F e o final do F, onde faz aquela voltinha, tem um buraquinho menor lá em cima do F e embaixo tem um maior. Né? Aquela parte, aquela orelhinha, a orelha aqui não tem um sininho, não sei como chama essa parte que o foninho de ouvido enrosca aqui. Sabe essa pontinha, sabe? Esse sininho que tem no ouvido? No F também tem aquele sininho ali. Né? Aquela pontinha que faz o contorno da bolinha. Aquilo
e agora
ali,
que eu reparei que a bolinha é cada uma de um tamanho, cara. Obrigado.
Essa bolinha aí, ô Thiago, é um assunto para se discutir, viu? Que tem pessoas falando que vai fazer furo na lateral do violino, que o violino vira um Stradivarius.
Um Stradivarius.
Mas isso é para outro. Eu acho que já foi até falado isso aí, né? Enfim. Então ali, né, nessa parte, tem modelos de F que fica quase que encostando na curva. Essa pontinha que faz da circunferência ali, quase que encosta na parede, na curva maior, a externa, né? A interna encosta na externa. E aquilo ali vai juntando breu. O que que acontece? Na ressonância que tem dentro da caixa do instrumento e o ar que é deslocado ali dentro, que sai ali pelo F, faz com que o F vibre. Ele vibra ali com essa saída de ar e quando ali está sujo de breu, vai juntando muito breu ali, começa a fazer um barulho, um efeito palheta ali. Começa a vibrar, começa a fazer um ruído. E isso aconteceu com o meu italiano, uma semana, quase duas semanas, analisando o que que era. Eu estava quase abrindo o violino para ver se não era algo interno, se era uma contrafaixa que descolou, se era barra harmônica. E tinha olhado tudo por fora. Não era fixo, não era corda, não era estandarte, não era o rabicho do estandarte, não era a ferragem da queixeira, que são coisas que vibra no instrumento. Não era tampo descolado nem fundo.
Simplesmente uma cera do ouvido.
Esse...
Né?
Era o breu bem nesse cantinho, que eu vou mandar foto para você postar lá no Twitter, que vibrava. Peguei uma faquinha, um bisturi, né? Vou deixar aqui a ferramenta, é um bisturi, o número 11. Entrei ali, fiz, limpei essa parte, tirei esse excesso de breu, pronto, resolveu, parou de vibrar e tudo mais.
Mas, bem, isso aconteceu no seu italiano. Você já recebeu algum outro violino que tinha o mesmo problema?
Esse, dois violinos, um alemão e esse Madini que eu tava aqui esses dias, restaurante, que eu mandei foto aí pra
Ah,
você
nós estamos
também.
falando de violino normal, cara. Para de ser exibido, esse negócio de Madini, alemão, italiano.
É, não vou nem
E o
Bom,
chinês, eu quero saber
os
do
normais.
chinês.
Os normais chinês passam um dedo ali, então nunca vai entupir aqui
Não.
perto.
É, o cara não tem tímpano, né? Já é direto, né? É direto na cabeça, né?
Até mesmo tem violinos antigos ali que essa região é bem afastada, chega a dar ali 8 décimos, quase 1 milímetro ali
Mas
a
violino
distância.
antigo
Agora
ou
tem.
estilo de modelos?
Não, violino antigo. Os dois, Ivo. Porque eu posso fazer aqui uma réplica, né? Usar um modelo de F aqui. E isso é um violino novo, eu usei aquele F, né?
Entendi.
Tem vários tipos de F. Eu posso até mandar foto de todos os modelos de F, caso alguém tenha curiosidade de saber o desenho de um F de violino.
É certo.
E aí
Mas
o problema desse negócio aí é que o breu faz as duas pontas se encostarem, é isso? Aí começa a vibrar?
correto. Aquela ponta, ela vibra na parte externa, na borda do tampo, na borda do F, e vibra e ele fica raspando. Esse raspado que gera ali, ele amplifica no instrumento. É como se
Entendi.
fosse um fixo solto. Muitas das vezes dá essa mesma
É
sensação. Você acha que o
irritante,
fixo está
então, né?
solto e é ali que está vibrando.
Entendi.
É irritante, é perceptível, bem perceptível.
Entendi. Esses detalhes, às vezes, é porque assim, cada caso é um caso. Tem gente que não gosta de guardar o violino. Vai lá e taca o violino na parede, ou sempre deixa o case aberto, o violino em cima, ou coloca num suporte. Tem gente que não tem paciência de guardar o violino, né? Tiago, na verdade, eu acho que nunca guardou o dele, só na hora que ele vai
Não,
viajar.
não, eu só guardo para sair de casa.
Entendeu? Então assim, como ele disse que a gente é Nutella, né?
Nutella, isso, Nutella.
Como ele disse que a gente é Nutella, o meu eu sempre coloco dentro do protetor, né, da capinha de violino, justamente para evitar. Eu nem sabia que existia isso. Isso é mais um que eu estou aprendendo. Isso é mais um para a gente, quem está nos escutando, prestar atenção. Os detalhes das limpezas, às vezes ela não vai aparecer da noite pro dia, mas ao longo do tempo isso pode prejudicar. Tanto que aí vem uma pergunta: como é que a gente limpa?
Pois é,
Quase
é
não
uma
tem
região
espaço
bem
ali, né? Eu tô olhando
complicada
meu
de
violino aqui, não
limpar.
tem nada de espaço.
É,
Mas
o seu é bem
mas
fechado,
como é que
Thiago?
você vai ter espaço se o breu seu já faz parte do violino?
É verdade,
Olha, essa parte é meio. É difícil eu dar uma dica aqui para os ouvintes fazer essa limpeza em casa, porque é uma região muito sensível e dependendo do que foi colocado ali para fazer a limpeza, ele pode quebrar essa ponta ali. Então, eu recomendo que leve. Se tiver acontecendo uma vibração, algum ruído estranho no instrumento, leva no luthier, passa esse detalhe, olha, verifica se o F do violino está encostando, tal. Pode ser que não seja o F. Agora, pode ser que você olha, todo o violino está tudo certinho e o F está nessa situação e ele está vibrando. Agora, aproveitando essa questão de vibração, que é uma coisa que muitas vezes a gente procura, muitas das vezes não, muitas vezes, eu tenho que corrigir isso aí, que é uma coisa que eu erro sempre.
Não, não tem problema não, cara.
Ó,
Tem nenhum professor de
muitas
português aqui.
vezes uma situação que acontece de vibração e não é nada estrutural, é essa queixeira igual a do Thiago aí, é uma queixeira de meio. Às vezes ela desloca por um lado, não está muito bem apertada, e o estandarte começa a bater na queixeira, e isso vibra e gera um ruído.
Não só esse, viu,
Eu vou
Ângelo?
mandar.
Aproveitando, por exemplo, outro que eu descobri também, que eu ficava agoniado, o microafinador da corda Mi. Às vezes ele tá meio soltinho embaixo, não
É isso.
é? Porque você vai apertando, vai mexendo ao longo do tempo de afinar a corda, e às vezes ele solta embaixo. E aí ele começa.
Aquela porquinha que prende o fixo, porque
Isso.
são duas partes que solta ali. Agora tem situações, tem fixo muito ruim, né? A fabricação dele é muito ruim, que mesmo apertado ele fica uma folga ali da rosca e você vê que ele está apertado tudo e só que ele vibra, né? Ele está apertado mais lá no final da rosca, em cima ele está solto e ele vibra. Aí você tem que trocar o fixo, porque não tem o que fazer ali. Não
Entendi.
vai colocar veda rosca que não vai resolver, não, viu?
Veda rosca. Pronto, vou tirar o botão do violino e
Veda
colocar
rosca.
uma para ver se ele segura melhor.
É.
Então, ó, aproveitando isso, Ângelo, tem algumas coisas que é bom a gente até relembrar para ver se fixa na mente do Thiago, né? Gente, a gente falou ao longo desses episódios o seguinte: primeiro a gente tem que ter muito cuidado com a limpeza do violino, não é igual o Thiago bagunçando com a gente aqui, ser Nutella, não. Não precisa ser extremista também, mas é muito importante para que você tenha sempre um violino que dê o seu máximo em vibrações, em som, e não seja atrapalhado por detalhes, né? Eu sei que às vezes são detalhes que a gente nem percebe, né, Ângelo? Mas ao longo do tempo isso vai influenciando. Por exemplo, o Thiago nunca mais vai poder mudar a roupa do violino dele, né? Então,
Ele pode.
Pode, né?
Ele pode colocar uma roupa
Não,
nova,
mas
né?
ficou
Arrancar e
bonito,
colocar
ficou
outra.
estilizado. Você não entende nada, não.
Não tem nada. Violino raiz, cara.
É estilo, cara. E
É o que o Thiago fala. Isso aí é marca de uso.
Ah, marca de uso, entendi.
É, ué. Violino usado tem
Olha, não é nem para jogar polêmica, é a famosa marquinha do violino, né? Diz que quem não tem não sabe tocar. Ou que não
É.
estuda.
Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não.
Não, tem
Mas
gente.
tem umas coisas, tem umas pessoas que se preocupam mais com a estética. Eu tô nem aí pra estética. Meu violino tem um sonzão e pronto. E tá tudo bem.
Rapaz, eu tô mais nem aí pra negócio de somzão, é só tacar o captador do Ângelo, e aí botar o volume
Dá
lá
tudo
na
certo.
20ª potência.
Põe um baita de um pedal compressor, um acústico, tá
É,
tudo beleza.
pronto, velho. Mando você fazer você tocar e a gente dupla em cima, pronto, fica show de bola. Ângelo, aproveitando assim também a gente falando, né, Thiago? Então, gente, você está escutando? Não compre qualquer flanela para limpar seu violino. Aquelas que soltam muito fiapos. Tome cuidado com as flanelas que você limpa. Tome cuidado com as formas que você limpa as cordas. E aproveitando nisso, né, Ângelo? Qual cuidado a gente precisa ter na hora de limpar as cordas? Por exemplo, eu tenho um produto de limpeza de cordas que eu uso uma vez ao mês nas cordas, tá? Como eu descobri o breu, que eu não vou largar mais de mão tão cedo, apesar de estar testando outros no outro violino que eu tenho, ele deixa assim, não gruda, o breu não gruda, então é muito fácil. É quase sem força nenhuma, só passar flanela, como tivesse só encostando, ele já tirou o breu, tanto das cordas quanto do violino, e quase não fica breu, né? Então, como a gente deve limpar as cordas? Peraí, Ângelo nem responde. Ô, Thiago, você limpa as cordas como, cara? Passando unha?
Não chega a esse ponto não, porque eu não uso breu.
Ah,
Ah, mas
entendi.
ele falou no do podcast anterior, vamos ver se ele lembra.
Eu uso muito pouco breu, cara. Não, mas eu passo só flanelinha. Só flanela seca.
Só falando.
É, tem
E eu
outra coisa que você
passo. E eu
passa aí que você
passo.
falou.
É, eu passo pulso.
Ah, tá vendo, velho? Rapaz, hoje eu tô trazendo a memória. O cara limpa, só pra vocês lembrarem, se você não escutou esse podcast, volta lá, velho. O cara usa o pulso pra limpar as cordas, entendeu? São técnicas sensacionais, mas tenham cuidado, viu? Então.
Comprovado.
Então, gente, tenha cuidado com a flanela que você usa, os produtos que você usa, cuidado. Se você não tem certeza, procure um luthier. Se você mora em um lugar que não exista luthier e fica difícil você mandar o violino, entre em contato com o Ângelo pelas redes sociais, ele te dá uma dica, ele diz que produto comprar. Ou entre em contato com a gente, que a gente te direciona da melhor forma. Procure um luthier, né? É muito importante, aprender a fazer uma limpeza mais correta do seu violino. As limpezas mais profundas e complicadas, aí a gente deixa na mão do luthier, mas não custa nada. Uma vez por semana, pelo menos, né? Você tirar o excesso do breu que fica em cima. Uma vez por
No
semana,
mínimo a flanela.
justamente usar uma flanela melhor, usar um produto adequado para limpar as cordas, usar um produto adequado para limpar o violino quando for necessário. Então, é muito, 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 muito importante a gente ter cuidado com essas coisas. Então, se você ainda não escutou o podcast que fala sobre a limpeza fantasma do violino, né, quando a gente descobriu sobre o Thiago, escute, lá tem dicas muito importantes. O podcast anterior, que a gente falou muito sobre limpeza no arco e tudo mais, o Ângelo queria fazer, um anexo, né? uma ressalva, porque não que ele falou errado, ele falou corretamente, mas às vezes as pessoas podem entender errado que a gente falou, né, sobre colocar uma flanela em volta, né, da crina, não foi isso, Ângelo? Para poder limpar.
É, não, é colocar uma flanela em volta do
Isso, do
arco
arco, isso.
e caso a pessoa não vá remover a crina do arco, né? Vai fazer a limpeza da crina e vai manter, né, a crina ali no arco, sem tirar o talão ali e tal. Eu comentei em colocar em envolver uma flanela ali para caso caísse o álcool, não caísse na madeira. Mas se a pessoa encharcar, né, colocar muito álcool ali, desculpem, colocar muito álcool no,
Tem que parar de fumar,
na
Ângelo.
escova de dente. É asqueroba que eu lixei hoje de manhã.
Isso é muito raspilho, viu?
Então assim, ó, se encharcar demais o algodão, qualquer a fralda que você vai usar e esse álcool cair na flanela, a flanela vai ensopar. A flanela está envolvida no arco ali, está enrolada no arco e vai dar a mesma em não usar a flanela. Então tem que tomar cuidado. Se for usar a flanela, protege, mas não vem com álcool em excesso para não derramar na flanela, porque daí vai danificar, vai grudar ali o verniz no arco do violino da mesma forma. O verniz na flanela, no caso, né?
Entendi.
Então, o mais correto, né, mais indicado é tirar o botão ali, tirar o talão, coloca um arco para um lado, crina para o outro, faz a limpeza.
Entendi. Então, Ângelo, já que a gente já está falando dessa
Ah,
limpeza,
desculpa.
sim, diga.
É, dá para no lugar da flanela, dá para ser usado, cara, aquele plástico.
Bolha, plástico bolha.
Também, plástico bolha. Aquele plástico
Plástico
para
filme,
colocar em
papel
Tupperware. Como que é?
filme. Esse pessoal aqui não
Plástico,
cozinha,
isso.
né, Thiago?
Não tá acostumado, né? O cara só come pelo iFood.
É, o papel alumínio eu conheço, né? Usa mais do que esse plástico aí que gruda nas Tupperware. Mas é outra opção que você pode fazer, né? Passar esse plástico no arco.
Você ainda compra Tupperware, velho? Isso é tão novo quanto a época que você nasceu dentro do violino, viu? Você ainda compra
Ah,
Tupperware,
é que minha bisavó vendia, minha avó, minha mãe.
velho?
Era minha.
Que é isso? Eu uso Tupperware pra caramba aí, ó.
Ah lá.
Tupperware foi a primeira Mary Kay do Brasil. Vamos lá. Nada contra as marcas, viu, gente? É só lembrando de uma referência. Então, Ângelo, aproveitando. Ô, Thiago, vem cá. Como é que você ensina seus alunos a não tomar banho? Diga aí pra gente, cara.
Não tomar banho? Não, eu ensino eles a tomar banho. Eu sempre prezo pela limpeza. Só assim, é porque tem aluno que nem sabe que precisa, nem sabe que é importante. Tem aluno que não se liga nessas coisas. Então eu falo, mas eu não fico insistindo pro aluno fazer nada muito espetacular, não, porque eu sei que tem gente que quer limpar tanto que acaba estragando. Então é melhor fazer o básico bem feitinho e mandar pro luthier dar uma revisada de vez em quando. Eu fui no luthier aqui levar meu violino. Aquele dia, aí ele falou pra mim assim: "Nossa, cara, mas seu violino tava bem sujo, né?" Eu falei: "Tava, não, mas de tempo em tempo a gente faz uma limpeza mesmo, mais pesada, né?" Aí ele falou assim: "Cara, quando foi a última vez que você fez a limpeza nesse violino?" Aí eu falei assim: "Ah, a última pessoa que fez foi você mesmo." Aí ele falou: "Cara, faz 3 anos." Eu nem lembrava, o tempo passou tão rápido. Passa rápido demais o tempo, né, gente?
Sim. Só.
Ele deu essa jogada aí, colocou nas costas do Luthier, mas ele passou. A primeira lembrança que veio na cabeça do Thiago foi assim: acho que foi quando eu ganhei esse violino do meu avô, mas até ele entregou limpo já.
Justamente.
Cara, fazia 3 anos que não fazia uma limpeza aprofundada. Por isso que tava cheio de breu desse
Ó,
jeito.
o meu italiano que eu dei um grau nele semanas atrás aí, que já fazia 2 anos que eu não fazia a limpeza dele, isso que eu não uso ele muito. Eu uso mais um outro aqui. Já tava sujo, imagina o Thiago que fica 7, 8 horas com o violino na mão, 3 anos.
Justamente, né?
Tinha uns três breu ali em cima do violino.
Imagina o. A sorte dele é que ele não usa breu, porque se ele usasse igual a galera que usa aí É que nem talco, trocando fralda de criança. Meu Deus do céu, entendeu? Então, assim, aproveitando, Thiago, é uma coisa muito importante a gente tomar cuidado na limpeza, como limpar as cordas, certo? Qual é o material correto para limpar as cordas? Assim,
Eu não uso nada.
você não usa nada.
Só a
Você não usa
flanela.
nada.
Terminei de
Ah, tá.
tocar.
Porque você,
É,
isso que eu ia
tipo
perguntar.
assim,
Você
é
não usa nada, você
material
não
químico.
limpa ou quê?
Isso. Eu não uso nada de produto químico para
Químico.
limpar as cordas. Quando a corda tá nova, eu uso o creme Nivea para impermeabilizar a corda e só. Depois é
É
só a flanela
verdade
em
esse negócio
cima.
do creme Nivea mesmo, cara? Você usa mesmo hidratante na
Olha.
corda?
Desde os meus 13 anos que eu faço isso nas cordas e realmente é funcional. Ainda mais para pessoas que soam demais e tem muito sal, ácido úrico, não sei se é isso que essas pessoas têm, que usa a correntinha, fica preto e tal. É muito sal no suor. Isso acaba com as cordas. Tem um menino aqui em Londrina que a cada 2 meses ele tem que trocar a corda. A corda enferruja. Uma corda de prata, ela se derrete. Então, tanto sal que ele tem no suor. E eu falei para ele usar esse procedimento aí, e a corda tá durando o dobro para ele.
Entendi.
Então,
Pô,
funciona.
cara. Tá, então.
Eu vou
Então,
testar. Vamos
então começar a
isso.
testar isso daí, ver se minha corda dura 2 meses e meio,
É,
pelo
mas no
menos.
seu caso, velho, você testando isso ou não, não vai adiantar, cara. Você toca 8 horas por dia?
Agora, o seu é desgaste de tocabilidade,
É,
não
de
de
material
salda.
mesmo.
É.
Aí não tem conversa, viu, Thiago?
Ô,
Mas, Ângelo,
Thiago,
aproveita.
como que tava o espelho do seu violino? Você viu que eu mandei
Não.
uma foto no grupo lá do violino da minha irmã, né?
Aham. Uhum.
Você viu como que tá. Cavou ali no bate a corda ali, já fez um degrau ali, um baixo relevo. Eu tive que
Não,
planar o espelho. O espelho.
o meu não ficou com relevo não, mas ele ficou com breu até metade do espelho, mais ou menos. Mas ele não desgastou, não chegou a desgastar não.
Não tá gasto o espelho dele, não.
Mas é só,
Não, não gastou.
Ângelo, como é essa técnica de passar hidratante, velho? Ensina pro pessoal se assim, mais ou
Olha.
menos imaginar. Qual é?
Tá.
Pera aí, ó.
Eu
Creme
sozinho.
Nivea tem um bocado, mas qual é? É o tradicional?
Aquele da latinha azul, aquele da latinha azul.
Ah, tá vendo? Ah,
Correto.
você passa, né? Descobri.
Não que eu entenda,
Ah,
não que eu entenda
entendi.
disso.
Com o que você faz seu
Minhas mãos são
topete?
calejadas de quem trabalha na
Eu
lavoura, entendeu?
entendi com o que
Certo.
você faz o topete.
Já passa no rosto e sobe pro topete, já
Tudo
tá
certo.
tudo certo. A fala tava com quem? Tava com você, né, Thiago? Comigo.
Não, ele te perguntou como que passa.
Como é que passa,
Ah,
pô?
tá.
Rapaz, ô Ângelo, peraí.
Essas
Um,
perobas
ó,
tá
um,
forte demais, cara.
dois, três. Liga o motor, rapaz!
É o seguinte, o procedimento que eu faço aqui sozinho, eu pego esses fios de soltar pipa, que é um pouco mais resistente, e passo quando a corda tem aquela bolinha, né? A bol, eu passo por dentro do furinho ali, amarro na maçaneta da porta, estico a corda na minha mão, passo um pouquinho de creme Nivea na flanela e passo sobre a corda. Deixo secar um
Antes de
pouquinho, vou
colocar no
lá.
violino?
Antes de colocar no violino. Isso, correto. Bem. Boa pergunta. Então, assim, deixo
Eu só
secar,
faço boas
limpo. Eu
perguntas.
faço 3 vezes esse procedimento. Deixo ali um pouquinho, uns 10 minutos, 15. Depois faço de novo, faço 3 vezes isso aí. Pro creme entrar bem mesmo na fibra da corda, né? Por mais que seja metal, mas ele acaba entrando ali na corda. Isso impermeabiliza a corda, né? E o suor, a gordura, o sal não entra ali no encordoamento e não estraga a corda tão facilmente.
E você
Isso é
só faz antes de colocar, depois nunca
só uma
mais?
vez, nunca mais. Correto.
E isso daí ajuda até na limpeza também, do breu não ficar grudado. Porque assim, tem muita gente que usa às vezes breu pesado, tem gente que acha que usar breu de cello é melhor que usar breu de violino, porque acha que dá mais aderência
Nossa.
e mal sabe de muita coisa que acontece. Mas tem muita gente que às vezes fica com som sujo, raspado e até cordas grudentas por falta de limpeza, certo? Nestes casos,
Então.
a gente usa o quê? Por exemplo, tem muita gente que indica usar aquele álcool 70%, né? O isopropílico 70%, passa de leve que ele vai tirando o breu, né?
E o isopropílico é mais que 70%.
Justamente.
Olha,
Eu
no
já
meu
eu comprei.
Eu uso a unha.
Ah, certo. Eu comprei um da Pirasto de limpeza de cordas. Mas quando eu vou fazer esse processo, eu coloco a flanela embaixo, isolo o violino, porque pode cair um pouquinho no verniz, né? Então eu isolo o
É
violino,
perigoso.
é perigoso, e eu limpo com
Bom.
muito cuidado as cordas uma vez ao mês, né? E eu faço isso também até porque para ver se as cordas duram até mais nos testes que a gente faz. Então, o que que você indica no caso desses alunos que não tem costume? Tem muito aluno que tem costume de limpar a corda, cara. Pegou, guarda do jeito que tá ali e acabou a história. E vai tocando. Chega uma hora que a corda tem tanto breu, tão grossa, que começa mesmo a sair um som falhado, começa a sair aquele som sujo, raspado. As cordas, se você enfiar o dedo, é capaz de seu dedo ficar lá e não voltar mais. De tão
É
grudento que
que o
fica,
breu,
entendeu?
que dependendo da quantia de breu que tem ali naquela região, não só o som fica sujo, como ele atrapalha no deslocamento da corda, né? Essa parte da a senoide que vibra ali, que é formada no encordoamento, o breu acaba cortando, né? Isolando essa vibração e acaba o violino acaba assim dando umas falhas como se fosse lobo. E na verdade é o excesso de sujeira ali, o breu, que está contribuindo para que falhe a nota ali do instrumento.
Você tava
Quando
com
está muito grosso.
saudade da
É rádio.
senoide, né?
Da
É
senoide, é.
assim, ó. No meu violino, nessa parte que eu sou mais cuidadoso. Terminei de tocar, eu já passo flanela ali na corda, onde passou o arco ali, para não juntar essa massa, essa casca que fica do breu ali. Então, raramente eu preciso ficar passando unha, passando álcool. É só a flanela mesmo.
Entendi.
Agora, tem breu, igual você comentou, que tem um breu que parece uma cola. E o tempo que você está estudando nele já grudou, já virou ali uma casca de em torno da corda.
Justamente isso que eu falo, sabe? Às vezes a gente não liga muito. A grande maioria dos violinistas, estudantes, não ligam para os acessórios. Compra porque um professor disse: ah, eu uso isso aqui há muito tempo e funciona. E às vezes nem funciona. A gente ainda vai falar num podcast que existem. Às vezes a gente esquece, mas existem um breu específico para cada estilo de corda. E às vezes a gente não sabe. Às vezes pega um breu que é para uma corda muito dura, sabe? E aí quer usar uma corda muito suave, mole.
É, eu recebi uma pergunta no Instagram dessas que não faz sentido, que o cara perguntou qual é o melhor breu? Eu falei, sei lá. Assim, qual é o melhor breu?
Por exemplo,
É
hoje em
uma
dia.
pergunta que não tem, porque depende da corda que você está usando, depende do clima
Eu
que você
vi
tá.
mas aí que tá.
Eu vi que você respondeu lá. Depende muito da corda, né, de vários fatores,
Vários
né? Aí
fatores.
Eu jogo a bola pro Ivo. Eu falo assim, ó, senta no blog meu violino lá que depois aí você pergunta para ele.
Porque o que acontece? Eu tenho indicado. Muitas pessoas perguntam, cara, que breu. A primeira pergunta que eu faço pro cara: vem cá, qual é o estilo de corda que você usa? Ah, eu uso estilo de. Hoje eu já sei identificar. Eu uso um estilo de corda X, de núcleo sintético, uma corda com tensão média e tal. Então já identifico qual é a corda que o cara usa. Eu digo: olha, para esse estilo de corda, existem estes breus. Mas aí eu faço a ressalva: você mora onde? Aí é a segunda pergunta que eu pergunto pro cara. Ah, eu moro numa região muito quente. Porque
Nossa.
aí entrou um mito, cara. É engraçado isso, né? Entrou um mito: olha, breu preto não aguenta região quente. Tem nada a ver. A cor do breu não tem
A
nada a ver com o
cor não tem
clima.
nada a ver mesmo.
A cor do breu tem do clima do quê? Que a época que estava mais quente, a resina que saiu era mais escura, a época que estava mais fria era mais clara. Mas não tem
Aí tem
nada.
breu que vai pigmentação, vai até
Justamente.
purpurina no breu,
Ah,
até
essa eu não
glitter.
sabia, cara. A cor do breu tem a ver com o clima que estava quando ele foi feito?
Justamente. Depois
Ó,
justamente.
nunca ia
Se
imaginar um
vocês
negócio
pegarem,
desse.
É.
não é só isso não, depende da temperatura. Ó,
Também é
se
isso que eu
pega
quis
um
dizer.
breu, se você pegar o seu breu, esse o que vem no Eagle, sabe aquelas forminhas de fazer bolinho, pão de queijo, sabe? Tem umas forminhas de metal.
Sim. Fazer
Sim. Vou
cupcake.
passar uma dica para
Tipo
vocês
fazer
aqui. Se
empadinha.
acontecer, a pessoa, tipo assim, tem um acidente, né? A mão tava mole no dia e derrubou o breu no chão, virou uma farinha lá. Junta tudo, Pega um potinho desse aí que eu tô falando de metal, de fazer pão de queijo, fazer brevidade, esses bolinhos, enfim. Pega uma folha de alumínio, esse papel alumínio, modela nessa forminha de metal. Ache uma latinha aí de pomarola, uma latinha de sardinha, enfim. Pega esse monte de breu, esse tudo moído, coloca nessa latinha, vai num fogão ou faz um fogo lá fora se tem quintal. Agora, em apartamento não recomendo fazer não, que dá muita fumaça e é tóxica, tá? Vai lá, aquece isso aí ou deixa, se tá muito quente, muito calor, deixa no sol, ele vai derreter. Ou pega um isqueiro, aquece até derreter. E aí você vai pegar esse líquido e vai colocar dentro dessa forminha no papel alumínio que você fez ali. Dependendo da temperatura que você dá nesse breu que você está derretendo, ele vai ficar preto. Preto, preto.
É, mas
Se você dá uma temperatura média, ele vai ficar um café.
sim.
Se você dá muito calor, ele vai ficar preto,
É,
escuríssimo.
mas é isso que eu tô dizendo, Anjo. Mas isso daí já é uma parte química. Mas na hora que você tá tirando a resina para os breus mais naturais, dos estudos que foram feitos, existe a diferença de cor da resina que sai por causa do
É.
clima. Entendeu? Mas
Isso. E depende até. Como ele é diluído, esse breu que é claro, ele não pode passar de certa temperatura, senão
justamente.
escurece. E se passar da temperatura, ele perde uma propriedade química que é importante para o breu,
É, justamente.
né?
Então aí às
Então
vezes a
tem
galera entra
isso.
esse mito, não, se eu tenho um breu preto, ele vai derreter no lugar que eu moro muito. Tem nada a ver. Então, quando a galera faz essas perguntas, aí eu identifico, vem cá, qual é o clima da sua cidade? Aí eu moro numa cidade que é muito, muito quente. Aí eu digo assim, então se você mora numa cidade muito quente, eu te indico esses daqui. Aí o cara diz, por que que você está me indicando? Porque esses daqui, por exemplo, às vezes a gente não presta atenção, né, cara? Tem breu que a gente quer comprar, que dizem que é maravilhoso, mas é feito para lugar frio. Vai para um lugar mais quente, o breu seca, não aguenta, desmancha, começa a engelhar que nem uva passa, porque ele não, ele foi feito para um estilo de clima. Então, o cara não se preocupou em usar propriedades químicas para aguentar um clima quente. Então, eu geralmente digo assim, olha, você procura esse breu que foram feitos em regiões muito quentes. Então o cara lá se preocupou com o clima local dele, porque ele tinha que atender as pessoas que estavam em volta dele. E às vezes as pessoas não prestam atenção nesses detalhes, entendeu? Então, existe um breu, que funciona para determinadas cordas. Agora, nessas buscas de breu, eu sempre tento buscar um breu que funcione muito bem, que seja fácil de limpar, que, além de ser fácil de limpar, que seja suave e que não danifique muito, né? Por exemplo, o Thiago agora tá tentando ensinar como passar breu no arco.
Ele vai passar uma melodia aqui do arco.
É aquele taca, 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 né? Isso.
Não, isso aqui tem que filmar,
Agora,
pô.
Ângelo, agora eu entendi por que ele passa pouco breu. Com a quantidade que ele passou aí, dá para ficar 6 meses mesmo. Então. Entendeu? Então dá para ficar aí 6 meses passando o breu no arco. Então, gente, a limpeza de corda tem que ter muito cuidado. Eu faço essa limpeza mais profunda a cada mês, mas você tem que ter muito cuidado. O correto é sempre terminando de tocar, dependendo do breu que você usa, tenha cuidado. Se você usa um breu que gruda muito, então cuidado com o estilo de flanela que você usa e da forma que você limpa, para você não estragar as cordas mais rapidamente. Ou grudar um bocado de fiapo na corda, né?
Eu já vi gente que limpa o arco toda vez que termina de tocar. O que vocês acham disso?
É ótimo.
É
Porque o
verdade?
breu vai grudando na madeira ou na fibra, cara. Vai virando. Tem arcos, o Thiago, que tá
Calma,
tão
peraí.
grosso.
Mas você tá falando a limpeza do arco ou da crina, Thiago?
Da
Tô
crina.
falando do Ah, ele tá
arco.
falando da
Não, eu
crina.
tô
Do
falando da
arco, vai.
crina.
Não, do arco
Falando da
eu limpo
crina.
toda
Quando
vez
a
que acabo de
pessoa
tocar.
passa a flanela na crina, assim, toda vez que termina de
Ah,
tocar, ela
não.
limpa.
Não,
Não,
faz isso não.
isso não, cara.
Isso faz não.
Mas limpar o arco, a parte da madeira aí é correto. Eu limpo toda vez que acabo de
Ah, sim.
tocar.
Tá
Não,
certo.
isso eu já vi mesmo, mas já vi gente limpando, a pessoa
Ah, você
limpa
já viu, você
corda,
nunca fez,
tal.
né?
Não. Até porque eu não uso madeira, eu uso fibra. Pronto.
Ah, mas tem que
Não dá para eu
limpar
limpar a
também.
madeira do meu arco.
Ele só quis
Ó.
tirar onda, né?
Olha a situação do anel desse meu arco aqui. Tá vendo? Vai
Você
grudando
está
breu aqui, ó.
vendo, caro ouvinte?
Isso, cara, o vídeo você tá vendo, ó, né? Ele vai mandar uma
Você tá
foto.
vendo, né? Isso que eu tô falando. Vou mandar uma foto dele sujo, o jeito que tá agora, e depois eu mando uma foto dele limpo. Outra coisa, vocês sabem o que tem aqui? Que eu preparei um produto que eu tô quase no final aqui para limpeza
Eu
do
achei,
lixo.
você colocou, você mostrou um
Violino.
vidrinho, eu achei que era daqueles vidrinhos de areia com paisagem, já viu? Que
Não,
deve ter
eu só
muito aí
usei o
onde o
vidrinho
Ivo
aqui
mora.
do verniz vitral da Acrilex. Eu só usei o vidrinho para guardar a massinha aqui. Mas logo
Entendi.
tá. Quem pediu foi o Rafael aí de Uberlândia. Rafael Rabelo. Você conhece ele aí, Thiago?
Não, não.
Não. É, enfim.
É
É um
para limpar o
produtinho novo.
violino?
Isso. Você pode usar em qualquer tipo de verniz.
Mas é você que está fazendo?
É,
Desenvolvimento seu?
eu tô desenvolvendo o meu aqui.
Que é
Logo
isso?
tá na área.
Vai o quê? Vai creme Nivea?
Eu vou mandar pra você, tá, ô Thiago? Fazer um
Tá bom.
teste aí. Arrancar o verniz do seu verniz.
Pera aí. Creme Nivea. Aí agora ele tá fazendo óleo para o cara poder limpar. E daqui a pouco o de bronzeamento também vai sair, né?
É,
Isso.
também. E vai ter a pulseira para limpar a corda também. Logo, logo.
Ah, essa é boa. E a gente.
Pulseira é para passar o
Isso.
pulso, é.
E pode ser até personalizada, né? Vem com o nome da pessoa, né?
Sim, pode ir bordado do jeito que você quiser. Gravado a laser, né?
Certo.
Vai ter gente que vai cobrar, você vai ter que fazer isso, você vai ver.
Ângelo, aproveitando tudo isso, então de quando.
Eu vou fazer um pro Thiago, pra ele
Pronto.
mostrar. Não, vou fazer mesmo, Thiago.
Agora vem
Vou dar essa pulseirinha junto com o captador novo, tá? Tá pra lançar aí.
Meu Deus. Então, Ângelo, o que você recomenda para o nosso ouvinte? Quanto tempo ele tem que limpar a corda? Toda vez que acaba de
Corda
tocar, é.
tudo, toda hora que. Correto. Acabou de tocar, já passa uma flanela ali, deixa bem limpinho, em cima, embaixo e do
Certo,
lado
mas aí
também.
você tocou no ponto. A gente tá dizendo, ó, toda vez que você acabar de tocar, você passa a flanela, mas tem gente que vai passar a flanela que nem tivesse areando uma panela, né, velho? Esfregando tudo, né?
Superficial, sem forçar a corda, sem apertar a corda e só passar. Claro que uma parte já vai derreter e vai grudar ali, mas você tirou a que está solta, já está valendo.
Pronto, então essa é a parte essencial. Tiago, Ângelo e Tiago, assim, a gente falou de muito. Ah,
Outra,
diga.
não só na região onde o arco passa, é toda a extensão da corda, tá?
Certo.
Até em cima da pestana ali, tudo certinho.
Entendi. Ângelo, então, aproveitando esse processo inteiro. A gente falou de limpeza do arco, a gente falou da limpeza de corda, a gente falou da limpeza do violino, a gente falou da limpeza do F do violino, mas existem assim pedaços que às vezes a gente até esquece. E aí entra um mito muito engraçado. Não é mito não, né? Tem muita gente às vezes ensinando isso. E onde é que está o perigo? Tem gente que ensina a colocar um bocado de arroz dentro do violino para limpar o violino, cara.
Nossa.
Arroz quente, arroz úmido, arroz, já vi tanta coisa nessa internet, nesse YouTube.
Parborizar,
Sei lá, arroz tipo 1,
arroz
tipo
agu,
2, sei lá, entendeu?
arroz cozido.
Justamente. Então, vem cá, cara, isso é assim mesmo que limpa dentro? É dessa forma? Qual é o cuidado? Ou não limpa? Ou o que é que tem que fazer? Porque tem gente que pode estar fazendo uma besteira e não sabe.
O seguinte, você vai limpar o violino dentro dele se tiver, primeiro, se tiver sujo. Se não tiver sujo, por que que você vai enfiar arroz dentro dele? É um procedimento que se usa, colocar o arroz. Mas tem cara que coloca lá um copo, dois copos de arroz dentro do violino e chacoalha isso com tanta força que quase desloca a lateral do lugar, sabe? A alma então sai. Então é
A alma
assim,
vai brincar de
é
piscina.
devagar. Se você colocar ali um arroz, coloca uma xicrinha, balança devagar, porque se você colocar muito arroz e chacoalhar o violino com muita força, o arroz vai bater na alma e vai tirar ela do lugar.
Sim, mas tem que ser úmido, não tem quente, não tem nada a ver isso.
Não, é arroz seco. Não, é seco. O mais seco, o melhor.
Entendi. E como é que o cara identifica que
Porque
tá
se ele.
sujo?
Se... Você olha ali pelo F dentro do violino, tem violino que tem bolas, tem pelotes de pelo dentro do violino.
Entendi.
Isso por conta do case. Tem uns cases aí que usa
É o
camurça
violino do
dentro do.
Violino do Tony Ramos.
E aí volta o que eu sempre falo para os nossos ouvintes. Galera, usem capa de violino. Vai ajudar muito em seu violino por dentro ficar sempre limpinho. Não é?
Agora, ó,
o Thiago foi até olhar.
Vou desenvolver agora aqui o arroz. Rapaz, vou fazer tanto produto com esse podcast, com a ideia que vocês vão falar pra
vocês. O Thiago foi até olhar dentro do violino.
O arroz
dele.
Depilador.
O Thiago.
Tô olhando aqui pra ver se o meu tem bola de pelo.
Foi até olhar dentro do violino pra ver se tem bola de pelo. Rapaz.
Não, mas tem pelotas de pelo que você tem que arrancar com a pinça, porque o arroz não vai tirar, não. Não vai limpar, não. Você tem que tirar com a pinça. E tem situações que a bola nem passa pelo F, você tem que e desfiando ela dentro do violino para passar pelo F ali do
cara,
violino.
Eu não sei que mundo que é esse que vocês vivem. Eu nunca tinha ouvido falar de colocar arroz dentro do violino. Na verdade, para mim, colocar alguma coisa deve ser horrível, porque depois tem que tirar, né, essa coisa de lá de dentro.
Ah, não, você vira
o violino. O violino não é reto, não, tia.
Um F para baixo.
Ele é abalado em cima, né? Pô, ele sai fácil.
Só que isso aí você vai ter que ter tempo. Você vai separar em uns 20, 30 minutos para você fazer isso aí do seu tempo, viu, Thiago? Aí você vai lá na calçada.
Do meu tempo eu não vou fazer, não. Na boca.
No gramado da sua casa aí e joga o arroz, né? Pra baixo, fica chacoalhando lá, faz um samba. Aproveita e faz um samba e tira isso. O arroz lá de dentro dele. Não vão colocar aspirador de pó dentro do violino, não, que vai dar certo.
Aproveitando isso daí, essa é a parte interna. Agora, tem cada violino que eu vejo que a caixa de cravelha é um ninho de cobra.
Ah, não, isso é mesmo.
Entendeu? Então, quando limpar isso e como limpar? Porque às vezes a gente esquece mesmo, vai trocando as cordas e a sujeira vai acumulando lá.
Ó, no mínimo a cada 3 meses, é bom você fazer uma limpeza aí com pincel, no mínimo. Pega um pincel, passa ali na caixa de cravelha.
Ah, pincel, isso para o Thiago não existe, não,
velho. Eu vou passar um procedimento milho, que eu faço no meu violino. Então é o seguinte, primeira coisa que eu faço no meu violino quando eu vou fazer aquela limpezinha ali a cada 3 meses. Quer dizer, o correto é fazer toda vez que usa. Pega a flanela, abre ela, passa entre o espelho e a corda, vai até a pestana,
sim,
volta.
Isso eu faço todo
dia. Dobra a flanela em 3, você vai fazer isso debaixo do espelho. Dependendo do modelo de violino, a caixa, a bombatura do tampo, quase que rela ali no espelho. Então você vai dobrar em menos vezes ali. Passa ali, limpa ali. O mesmo procedimento você vai fazer debaixo do estandarte da queixeira do violino. Beleza, então isso aí é com a flanela.
Então, depois passa a flanela sobre. Eu acho que eu faço isso todo dia, quando termino de tocar.
Certo, quem faz isso todo dia não vai ter o risco que aconteceu com o violino do Thiago, né? Do
não,
breu,
mas é o que eu faço. Quem faz isso verniz. Todo dia gasta tanto tempo limpando que não estuda.
Ah, entendi. Não, rapaz, esses 5 minutos, rapaz.
Soma aí no final de 3 meses.
Isso aí não dá 5 minutos, não. Dá no mínimo uns 15 minutos.
Aí, ó.
É assim,
mas eu faço isso aproveitando o
fazer...
tempo pra fazer o sofejo na hora que eu tô limpando.
Ah, tem tá que... certo.
Sabe o que é engraçado, o Ivo? ele fica 1h30, 2 horas jogando FIFA... sei lá o que no videogame e não para limpar o violino dele.
Cara, ele fica reclamando meus 10 minutos, cara, de limpeza.
Quem fica com a mão?
Como que é o seu controle?
Você
limpa o controle ou não? Você limpa o controle?
Não, não
é. Ele não, cara, ele bota a galera pra limpar. Ou o filho dele tem pena, chega, ô pai, deixa eu limpar o controle aqui pra você.
Outra parte.
Agora eu entendi, viu, Anjo, por que você quis ter um time de futebol, viu, véio, completo em casa, pra lhe ajudar na limpeza.
Filho serve pra isso, pra você escravizar ele.
Rapaz,
vou ter 32 filhos.
Rapaz, cuidado com isso, viu, que o pessoal vai cair matando em você aí. Cuidado com isso, o pessoal vai bater em você aí, viu.
tô falando, o Ângelo não entendeu. Tô falando que, entre outras coisas, agora já vou corrigir. Entre outras coisas, filho serve é pra isso, pra você mandar ele fazer as coisas. Limpa aí, menino, faz aí.
Ah, Na verdade, se não é mandar, a gente tá ensinando, né?
É, claro, ensinando a ter responsabilidade.
Isso, é ser limpinho. Isso. Tá vendo? Seu avô lhe ensinou, mas não adiantou nada, velho. Seu breu grudou.
Não. Meu avô teve 32 filhos. Você pergunta por aqui e fala assim: não, é pra cuidar das terras, né? É muita terra pra cuidar. Então cada um fica numa função. Era. Enfim, essa limpeza aí. É outra parte que junta muita sujeira e o pessoal não limpa é o caracolzinho ali, a voluta do violino, viu? Onde faz aquela voltinha. É uma parte que junta muita craca ali também.
Eu também limpo, viu? Eu sou neurótico, viu, velho?
Ah, uma observação aqui para as mulheres. Que as mulheres elas usam vários produtos no rosto, né? Tem uns pó, tem isso, aquilo. E às vezes você está tocando, está no ensaio, está no casamento. A primeira coisa que você encosta na boca, no rosto, no ouvido, no pescoço, é a voluta do violino, né? Você coloca naquela posição de apoia o violino na perna.
E aí tira uma soneca.
Esfregando a voluta.
Tira a soneca do lado. Assim, já vi várias.
Chora. Põe ele no meio da sobrancelha.
Rapaz,
assim,
eu tava num evento desse de casamento. Eu não sei se a violinista tava cansada do lá, o violinista, não lembro agora. Eu só vi assim, ó, o violino indo pro lado e ela pro lado, assim, ó, dormir. E de cima da voluta.
Eu já vi isso acontecer na orquestra, nego.
O que que acontece? Como as mulheres usam esses produtos no rosto aí, vai grudando tudo no violino. Vai ficando branco. Então, duas partes que fica branco no violino é a queixeira. Ali na lateral, do lado da ferragem ali do violino, e a voluta. Então são duas partes aí que as violinistas tem que limpar sempre, que isso vai grudando no verniz, tá? Que é um produto químico e ele gruda com mais facilidade do que o breu.
Ah, entendi. É assim, quando for trocar as cordas, então dá para limpar melhor a caixa de cravelha, né? Que você tira as cravelhas e passa por dentro. Isso. Só que vai a dica, né, cara? Você tirou as cravelhas, você guarda na posição em que é cada uma. Não tem problema.
Ó, outra dica aí, ó.
É, tem isso.
Bem importante, que você vai ter que fazer escondido. O pessoal aí que é casado. As mulheres têm sempre. A esposa tem sempre aquele kit de pincel de maquiagem. Então é uma ferramenta excelente para você.
Esse tem que ser escondido, muito escondido.
Ó, para você que não quer assim, correr o perigo de dormir no sofá. Vai ali na loja de material de construção e compra um pincelzinho de pintor, que custa R$2, tá resolvido o problema e deixa dentro do seu case. Eu já tenho dois que eu deixo no meu case para usar para isso.
Até porque você
não corre sei o quem
risco
foi
de
que
pegar
deu
o pincel de. Até que você corre o risco de pegar o pincel de maquiagem da dona Onça e ele tá cheio de maquiagem.
Rapaz, vem cá, maquiar o violino. Eu vou passar um WhatsApp agora para a esposa de Thiago e dizer: olha o que ele chamou, dona Onça. Que isso,
rapaz? Aqui em casa, ela é a dona Onça e a Manuela é a dona Treta.
Ah, meu Deus.
Brinca.
Rapaz, a gente já viu isso, dona Onça.
Escapou de uma, caiu na outra, então, Thiago.
Eu tô lascado, que uma opinião mais forte que a outra. Eu achei que não. Eu falei, nasceu a menina, vai ficar mais de boa. Que isso, ela é 10 vezes pior.
Fica aí, rapaz. Então, gente...
O Ivo fica quietinho, você viu, né?
Que é isso, né?
Fala nada.
Lá em casa,
o cara é experiente, né?
Experiente. Lá em...
Ele nem estica o assunto.
Não, lá em casa tem uma mulher e meia. Tem uma mulher e meia, maravilhosa. Entendeu? O que eu seria sem elas? Então, gente, é o seguinte, ó, aproveitando e fazendo um resumo, né, da nossa série, a gente deu uma esticada. Hoje é mais um papo informal, só para tirar pedaços que faltaram, a gente tomar cuidado. Então, primeira coisa... cuidado com o material que você usa, use boas franelas. Se você tem dúvida, procure um luthier. Se você não tem luthier na cidade, escreve pra gente. Né? Acesse lá o blog Meu Violino. Né? Então, meuviolinotudojunto.com, tem lá alguns contatos. Se você quiser conversar com a gente, você vai lá também no twitter.com, blog Meu Violino. Né? Ou acesse o nosso site, que a gente está disponibilizando também no site os podcasts. Você vai ver lá que tem todos os podcasts em forma de matérias. E lá tem um campo que você pode comentar, pode fazer sugestão, pode perguntar e pode interagir com a gente também. Pode acessar as redes dos nossos amigos, que você já conhece, do Thiago Rosa e Ângelo Mendes, pode perguntar por lá também, que eles vão aproveitar e vão jogar essa pauta aqui no nosso podcast. E aproveitando, gente, a gente está chegando assim ao final desse capítulo sobre limpeza, mas eu quero deixar um spoiler aqui muito legal. O próximo capítulo, capítulo número 11, é um capítulo muito legal. A gente tem um convidado muito especial. Aconteceram coisas engraçadas nesse podcast. A gente teve um dos participantes da mesa que entrou no meio do podcast sem saber o que tinham falado, né? Entrou de supetão, né? Atrasado.
Quem será? Quem será?
Quem será? Vocês imaginam alguém aí? Levanta a mão se você imagina. Opa, não tô vendo, mas comenta aí. Então, gente, foi um podcast muito legal porque foi um podcast que a gente falou sobre o seguinte. Ó a frase que surgiu no podcast como spoiler que a gente está dizendo aqui. Tá? A Ângela já levantou o dedo aqui na sala porque ele já quer falar. Então é o seguinte, mas antes que ele fale, olha a frase que surgiu no podcast que a gente vai falar no capítulo número 11. Que a gente trouxe um convidado especial e você conhece, Matheus Tonetti. Ele trouxe a seguinte frase. Rapaz, espalheira, todo mundo sabe que é errado. É que nem Coca-Cola, mas continua tomando. Então você imagina, cara, foi um podcast muito legal. Certo ou errado usar espalheira? Ninguém responde, mas diga aí, Ângelo, já que você levantou o dedo, né? Então fique preparado que na próxima quinta, gente, o nosso podcast sempre vem ao ar todas as quintas às 18 horas. Quando isso não aconteceu, aconteceu alguma coisa, né? Ou a gente perdeu o áudio, né? Ou não deu tempo de gravar, ou aconteceu alguma coisa, porque a gente faz isso daqui com muito carinho, muito amor. Tem um mineiro metido a paulista, chamado Thiago Rosa.
Artista.
Tem um paranaense, né, dos interior, né, que toma leite quente, que dói o dente, lá de Londrina. E tem um nordestino, não sou baiano, mas moro na Bahia há muito tempo, né, casei com uma baiana, então sou baiano de coração. E, gente, né? Mas eu sou pernambucano, mas moro na Bahia, então imagina. Você deve dar, rapaz, vocês do sul que escutam eu falar, deve dar risada do meu sotaque misturado, né? Então, então
carioca com baiano.
Justamente, então a gente faz isso com muito carinho. Então sempre vai lá, todas as quintas, às 18 horas, fique ligado, sempre vai ter um podcast novo. E a gente tem tentado disponibilizar o nosso podcast em todas as redes. Você pode encontrar no YouTube, digita lá meu violino tudo junto no YouTube que você vai encontrar. Tem no Castbox. Tem no SoundCloud, tem no iTunes, tem no Spotify, tem no blog meuviolino.com, certo? Meuviolino.com, você vai encontrar o podcast lá. Então, não tem desculpa. Existe uma plataforma para você que você está acostumado, se você quer escutar. E se você conhece pessoas que às vezes precisam de informação, indique o blog, indique os canais do Ângelo, indique os canais... né, do Thiago, e acesse as redes, acesse o podcast, acesse os nossos materiais que tem muita dica legal, tá? Mas Ângelo, já que você levantou o dedo, fala aí, cara, eu sei que você quer falar, fala, Ângelo, fala, Ângelo.
Eu lembrei de mais uma situação que é muito bom limpar, é o fixo do violino. Opa. A gente falou do fixo, que vibra, cara, tal. Vai juntando o breu ali e trava o fixo.
Tem gente que não conhece como fixo.
Microafinador.
Isso, pronto. Essa é a frase.
Fixo ou microafinador. Vai juntando o breu ali e trava. Começa a... Você aperta e não afina. Então é muito breu que caiu ali e travou a rosca. Tem situações que é o fixo... O microafinador ruim mesmo, mas... a maioria das vezes está com breu ali, excesso de breu.
Então,
para
microafinador que é ruim, é bom passar um grafite nele, né?
Também, tira o parafusinho, passa um grafite ali e limpeza, né?
Sim.
Limpeza sempre.
Não, cara, mas vou te falar, não justifica ter microafinador ruim, não, cara. A gente compra, eu comprei um microafinador aqui, eu uso dois, né? Eu não sou como vocês, né, que usa um só. A gente profissional usa um só na corda mi, né? Eu
não,
sou
o meu faltou verba mesmo, eu só uso um.
Entendi. E aí eu comprei, paguei, na época, achando que tava pagando super caro, não, R$30 cada microafinador. Faz 10 anos que tá aqui, o negócio funciona direito. Aí o cara economiza, tu tem que trocar todo ano porque trava, né?
Não,
Fica,
é que
o
eu,
dedo fica até
assim,
vermelho.
eu sou meio chato pra
Tem
mim. Eu
o
não
da
gosto.
Whitner,
Eu não gosto de
são os
microafinador na
melhores,
corda lá. Tem gente que usa cara de orquestra, que precisa ir muito rápido ali na hora de afinar e tal, etc. Mas eu não gosto, entendeu? Eu não gosto daquele sonzinho metálico que sai. E me incomoda, pra mim. É imperceptível, mas no meu ouvido
eu uso.
incomoda, entendeu? No meu ouvido.
É a tradição, a tradição. Isso é tradição,
Ó,
cara. Tradicionalismo. Perguntaram
moda.
Uma vez um grande violinista francês, um violinista de jazz francês. Perguntaram pra ele o que ele achava a respeito de microafinador, né? Não, eu uso os quatro, uso um, uso dois. Qual que é a diferença com ou sem microafinador? Aí ele falou: não faço ideia, eu nunca tirei. Ele tinha os quatro.
Não, eu sei assim, não, pra mim,
eu nunca usei.
Pra mim, incomoda, sabe? No meu ouvido dói. Pra mim. Mas tem gente que usa, não tem problema nenhum. Assim, pra quem tá escutando na plateia,
no seu violino,
não vê problema nenhum.
No seu violino.
Mas no meu ouvido, eu sinto aquele ruidinho de metal,
não,
da vibração do metal.
E eu uso na corda lá exatamente pelo motivo que você falou. Porque às vezes você tem que afinar rapidinho. Cara, eu tenho uma preguiça de baixar o violino e afinar na cravelha. Nossa!
Às
aí
vezes
a
cravelha
corda,
tá travada.
Ó, mas essa, além de não tomar banho, o cara é preguiçoso pra afinar até o violino, cara.
Não,
pelo
não,
amor
eu
de Deus,
sou preguiçoso mesmo. A corda lá e a corda mi se afina no microafinador com o violino posicionado, como se
sim,
tocando,
sim,
né?
Sim,
normal.
Claro.
E aí, e a corda sol e a corda ré, você afina, você consegue pegar do lado de cada cravelho com a mão esquerda e afinar. Se você tiver que fazer isso com a corda lá, sua mão fica toda torta, né? Eu acho muito ruim. Aí eu falei,
é que a cravelha. É que do jeito que você colocou a corda, e a cravelha não ficou na posição correta. O certo é você aumentando, vai colocando um pouquinho mais para frente a corda, e aí ela vai ficar na posição igual fica a ré e a sol. Porque a cravelha, o posicionamento da cravelha, que ela tem que ficar quando fecha a afinação, a cravelha tem que ficar em pé.
Retinha, né?
Isso.
Mas esse em pé
não
é relativo,
ficar
né?
Deitado,
esse
fica...
em pé é relativo.
É,
depende do ângulo do violino.
É em pé quase. Não, o ângulo é um só.
Se o cara tocar com o violino
pra baixo.
E aí?
Não, ele tá falando.
Não
é isso que ele tá
dá
falando.
Dá na mesma.
Da ponta da cravelha.
Sim, pô, eu tô bagunçando.
Isso,
de pega
ali da cravelha.
Eu tô bagunçando, pô.
Tá falando da pega. O que acontece com a minha? Ela, sei lá o que acontece, que ela nunca fica desse jeito, então...
Se ela ficar na diagonal, é o mais recomendado, fica fácil o pega ali.
O que eu tô pensando? O Ângelo, ou Ivo, vou falar em primeira mão aqui, pra todo mundo saber. O Ângelo tá fazendo pra mim um violino de 5 cordas, né?
Acústico?
Acústico. Depois de muita insistência minha, porque ele, você vai, você tem certeza que você vai querer um violino de 5 cordas? Eu falei, mas eu quero, rapaz. Eu quero aí o um violino de 5 cordas.
Agora eu posso
eu
só aproveitar
pensando.
E dizer uma coisa? Qual vai ser a sua maior dificuldade do violino de 5 cordas? E que talvez ele se arrependa, né, Ângelo? É ficar procurando a corda dó. Vai dar uma dó.
Cara,
vai dar uma dó.
Tocar a dó achando que tá na sol.
Exatamente. Até acostumar, né, cara? Tem que aprender de novo o instrumento. E aí, eu tô pensando em pedir pro Ângelo fazer um projeto de colocar todas as cravelhas do lado esquerdo para facilitar. O que você acha?
Dá para fazer. Você vai ter que usar aquele estojo de fibra que não tem o porta-luvas ali na cabeça ali. Ele tem que, né, fazer um... Igual o braço de guitarra, né? Em linha ali. Outra opção, Thiago, usar a tarraxa, velho. Faz um violino de 5 quartos com tarraxa.
Eu vi ali no acústico todo chique de 5 cordas com tarraxa, já pensou?
Mas eu encontrei uma tarraxa aí, não sei se é alemã, se é austríaca. Ela é bem pequena, ela é miudinha, discreta. Só que é o zóio da cara, né?
Eu já vi dessa
Mas
pra cello, dessas que você tá falando.
Fica
aí.
Bacana, depois eu mando a foto pra você ver. É interessante, viu? Não vai ficar feio não, nem discreto, vai ficar leve.
A verdade é que eu sou um violista frustrado, por isso que eu quero um violino de 5 cordas.
Você é um
eu
violista?
Queria ser violista, mas não tem idade mais pra mudar de violino pra viola, não.
Rapaz, olha que você tá querendo criar polêmica no nosso podcast aqui, né? Hello, Ângelo? Rapaz, o pessoal vai bater no seu Twitter aí daqui a pouco.
Cara, se eu tiver que aprender clave de dó, vou te falar. Já, pegar fluência. Você já pegou fluência na clave de sol? Já leu alguma coisa da clave de fá? Putz, vou ter que agora parar e aprender a clave de dó pra ler viola. Não, deixa quieto, vou ficar com violino.
Ah, vai ter que Mano, você vai ter que voltar pro solfejo raiz, cara.
É isso que eu ia falar. Eu fiz tanto bona na fá e na dó. Eu cheguei a decorar o bona nessas duas que o negócio ficou lacrado na cabeça.
É, tá vendo? Mano, volta pra o solfejo raiz, mano. É a vida, cara. Entendeu? Gente, então, se você tem alguma dúvida sobre limpeza, escreve pra gente, tá? A gente abordou limpeza de uma forma, assim, bem leve e tentando colocar todos os detalhes que geralmente a gente encontra no dia a dia. Porque limpezas mais profundas, né? Limpezas mais profundas, aí você precisa mesmo do luthier. Então, gente, a gente tá nesse podcast e fazendo spoiler pro próximo. Não perca o próximo podcast da próxima quinta-feira, que a gente vai falar sobre esse assunto muito polêmico. Mas, e aí? É certo ou errado usar espalheira? Atrapalha ou não atrapalha? Então a gente vai falar sobre esse assunto, foi bem legal. Né? É um assunto bem legal mesmo. Então, com convidado especial. Por que a gente está dizendo que foi convidado especial? Porque esse episódio que vai ao ar próxima quinta, por causa do convidado, a gente acabou adiantando a gravação desse episódio. Então, a gente já gravou esse episódio. Por isso que a gente está dando spoiler aqui. Né? Então...
Tem uma parte nesse podcast... Nesse podcast aí que eu racho. Eu racho quando eu falei que desde quando eu conheci o Matheus.
Ah, sim.
Ouçam.
Isso, então, gente...
teremos a participação do grande Matheus Topete.
Matheus... Rapaz, eu fiquei... Imagina, Topete Ângelo, Topete Thiago e eu que não tenho Topete, eu fiquei desnorteado na sala, cara. Foi 3-1. Eu tive que ficar caladinho nesse dia, entendeu? É muito Topete, cara. Então, gente, não perca esse podcast, foi muito legal. Então, se você está curtindo o projeto que a gente está fazendo, apoie a gente, nos escute, passe para os amigos. A gente não cobra nada. É um podcast free mesmo que a gente está fazendo de coração, porque a gente gosta e a gente quer... colocar informações interessantes para vocês de uma forma descontraída e você pode escutar em qualquer momento, no trabalho, na hora que estiver trabalhando, na hora que você estiver correndo, na hora que você estiver dando banho na criança, na hora que você estiver almoçando aquela marmita igual o Thiago estava almoçando aqui, né? Cara, ele adora almoçar no nosso podcast, cara. É impressionante.
É muito bom.
Então,
a cara de vocês é impagável, principalmente quando eu falei que era feijoada que estava muito boa.
Justamente. Mas, por exemplo, a minha feijoada é vegetariana, jovem. Então...
Feijoada vegetariana.
Justamente.
Feijão de soja.
Deve ser com aqueles feijão com frango. Não, deixa quieto.
Rapaz, lá vem ele com esse conhecimento iFoodiano.
O cara acabou de falar que é vegetariano, ele fala de frango, meu Deus do
céu. Justamente.
E frango não é carne, né?
Não, é que eu não concluí, entendeu? Deixa quieto.
Daqui a pouco ele vai misturar o veganismo com outra coisa. Então, vamos que vamos, gente.
Com pó de madeira.
Não pode. Se você está procurando um curso sobre violino popular, sobre como improvisar, como tocar de uma forma diferente, sabe? Como tirar uma música de ouvido, como você está num momento lá e alguém te pede uma música e você, ou alguém começa a tocar e você tem que acompanhar e você não sabe como fazer isso. Cara, acesse lá Thiago Rosa no YouTube. E procure, tem um curso muito legal que ele lhe ensina a fazer isso, tá? Então, é um curso muito bacana. Inclusive, no podcast passado, a gente falou um pouquinho sobre o curso dele. Se você não escutou o podcast passado número 9, eu recomendo que você volte lá no podcast número 9, que é o segundo da série sobre limpeza, que lá no final do podcast a gente falou um pouco sobre o curso do Thiago. Ele falou algumas coisas lá. A gente ainda vai fazer um podcast só sobre o curso dele, porque é muito legal. Porque a gente conversar sobre improviso, a gente conversar sobre quais diferenças, né? Porque tem muita gente que acha que tocar música popular, é só você saber tocar Paganini que você vai tocar música popular da melhor forma possível, improvisando e tal, etc. E não é bem assim, né?
E eu vou te falar, estou conversando com um convidado muito especial para falar nesse podcast. Não vou falar quem é por enquanto, só para deixar os amigos curiosos, mas já estou certo com um dos grandes violinistas populares do Brasil hoje.
Pois é, então às vezes a gente...
Pronto, já falou.
Justamente. Thiago Rosa.
Já falei, né?
Thiago Rosa.
Comigo, vai ser eu compartilhando aquele.
Já contou.
Então, gente, às vezes a gente a gente cria muitos estereótipos, muitos mitos que não existem. A gente às vezes não sabe classificar. Existe formas de tocar corretamente no popular, forma certa no erudito, existem técnicas, escolas, etc. Existe uma forma de tocar. Então, vai ser legal a gente falar sobre isso no podcast. Então, estamos chegando ao fim a mais um podcast, mas nada menos, nada mais e nada mais. E eu vou falar que nem embolou tudo aqui, né? Aí eu não posso deixar de esquecer de falar. Cara, você está procurando um violino acústico? Procure Ângelo Mendes. Ele faz violinos acústicos especiais, diferenciados, tá? E se você está procurando um violino elétrico de verdade, MV Elétrico com Ângelo Mendes. E se você tem um violino bacana e quer uma projeção melhor em evento, na igreja, para fazer solo, procure os captadores da MV Elétrico. Tem um especial para você. Então, a gente aqui na sala, além de tudo isso, né, a gente tem também uma loja com poucos produtos, que ela é feita só como representação para que você procure produtos a um bom custo-benefício diferenciado. Então, você pode acessar lá meuviolino.store. Tem uma corda legal lá, né? Tem os captadores do Ângelo lá também, se você quiser uma forma mais fácil de comprar, de parcelar. Tem também alguns violinos. Logo, diga, Ângelo.
Logo terá a pulseira do Thiago.
Isso.
Produto de limpeza, isso. Suporte para violino.
Suporte para violino. Vamos ter também o arroz. Aguarde. Da MV Elétrico. Fique tranquilo.
Arroz de limpeza. Arroz de depilador.
Depilador. E a gente vai ter lá o kit de cama, mesa, banho do Thiago Rosa, né? Vamos fazer uma campanha baixo assinado aí para ele tomar banho. Então, gente, o segredo é esse. Vocês descobriram porque o topete do Thiago nunca cai. Então, ele só cai quando ele tá tocando aqueles eventos, aí o sol bate, aí não tem jeito. Então,
é história.
História, justamente. Então, a gente chega ao fim a essa série sobre limpeza, que foi muito legal. Então a gente vai chegando ao final. Então, gente, aquele abraço. E aí, Thiago, Ângelo, dê aquele abraço aos nossos ouvintes que estão nos escutando, estão nos acompanhando. E eu vou até mandar um abraço de novo pro Thiago SS lá do Instagram, né? Ele sempre interage, que tá dando risada, que gosta. Mandou até um abraço pro Thiago, né? Ele disse assim: cara, manda um abraço lá pro Thiago, manda um abraço lá pro Ângelo. Então.
Ele é gente boa, ele participa sempre comenta também. Tá sempre ativo no meu Instagram aí.
E tem outros que participam, né? Também okay.
Tem
várias pessoas que nos escrevem, que tá acompanhando. Então, gente, indique, porque é uma forma descontraída sobre o assunto do mundo violinístico. E é legal, porque a gente vai falando. Existem muitos assuntos aqui, não vai acabar nunca, cara. Imagina, a gente não contou nem um terço das histórias que o Thiago tem. Entendeu? Cada podcast é uma história. Então, se você não escutou...
E nem os toques dele, né? Que ele falou que tem muito toque, né?
Sim. É cheio de mania.
Sim, né? Ele inventou um produto novo, cara. Com pulseira de limpeza, cara. Patentia logo.
Eu queria mandar um abraço também, hein? Queria mandar um abraço para uma aluna minha, Ana Paula Petrucci. Ela me mandou um texto hoje aqui no WhatsApp hoje, falando que tá dando muita risada com a gente aqui das histórias e das manias que a gente tem, etc. Mandou rachando o bico, dizendo que tá gostando bastante. Então, um abraço pra galera da mesa, um abraço pra vocês, ouvintes. Que bom que vocês estão participando com a gente. E comentem, né? Foi o que o Ivo falou. Indique pra galera, porque a gente, de forma irreverente, tá tentando passar informação pra vocês e quebrar alguns mitos e ensinar o jeito certo de fazer as coisas. Então, é um trabalho que a gente faz por prazer e eu espero que vocês estejam gostando também. Um abraço para você, ouvinte.
Passar informação, essa é a nossa meta, da melhor forma possível, de uma forma descontraída, né? Não sisuda, né? A forma leve, para que você possa escutar, né? Ângelo, já que você não falou quase nada nesse podcast, por favor, se despeça do pessoal. A 120 por hora, por favor. Viu?
Então, beleza. Beijo, um abraço, até a próxima.
Você não vai mandar um abraço também, não? Pro papagaio, pro cachorro, pro vizinho.
Pessoal, grato aí pelo acompanhamento dos podcasts, aí por todos vocês que estão ouvindo, acompanhando. Isso nos incentiva a estar sempre aí trazendo boas e novas e pérolas do nosso Thiago. E muito obrigado, viu? Um abração para todos vocês. Até o próximo podcast aí.
Gente, falou, até a próxima. E fique ligado que o podcast número 11, com o convidado especial Matheus Tonetti, para quebrar esse mito aí, errado ou não usar espalheira? Será que rendeu esse
O
podcast?
tabu da espalheira.
É, não perca esse podcast. Até mais. Tchau, galera. Foi.